Muito bem, 7h40, pode olhar aí, 7h40, nós vamos então agora com a entrevista do dia. Nós estamos com o Dr. Luiz Lupe e Dr. Emerson, que vai falar um pouquinho conosco. Bom dia, Dr. Lupe.
Bom dia, Ivan, bom dia, meu caro Paulinho, piloto, também a você o meu forte abraço, e a todos os ouvintes da Rádio São Carlos, que é uma emissora que está no meu coração, em razão do fato de que há cerca de 40 anos, um pouquinho mais, eu trabalhei nessa rádio e depois, com o passar dos anos, acabei trabalhando até na negociação da rádio, que acabou vindo aqui para a primeira
o
página. Lu,
chegou com vaz de caminho aqui.
Ah, é?
É, o assessor de vaz de caminho.
Muito bem.
E é uma honra hoje dividir esta participação com o Dr. Emerson Ferreira Domingues, que é um brilhante advogado aqui de São Carlos, filho da terra, formado aqui, e que neste caso que nos move até a emissora, ele é o advogado do ex-prefeito Daione de Mello, nosso amigo, meu amigo, e eu advogado de servidores públicos que, no meu ponto de vista, e depois nós vamos discorrer sobre isso, foram extremamente injustiçados, e não digo nem por 20 anos, quando começou a ação em dezembro, mas desde o início daquela sindicância realizada, ao meu ver, por Torquemada, que foi o grande inquisidor, né? Em 2001 já. Então são 25 anos de sofrimento.
Eu queria, claro, bom dia, mas eu queria que vocês relembrassem os nossos ouvintes sobre o que é essa ação.
Sim. Né? Bom dia, bom,
bom dia.
Dia.
Bom dia, doutor.
É um prazer também estar aqui no estúdio da Rádio São Carlos. Bom dia. É, também ex-radialista, isso está no coração.
Tem a voz,
né?
Boa,
tá no coração.
Percebe que a voz dele é boa.
Trabalhei muito na Coirmã, Rádio Realidade. Então, assim, é um prazer aqui estar no estúdio, um lindo estúdio aqui da Rádio São Carlos. É, essa ação, como o Lupe mencionou agora, a gente ontem até fizemos questão de dizer aos desembargadores que foi feito justiça, né, Lupe? Depois de mais de 25 anos, é um processo que manchou muito a imagem, e agora eu acho que tem que se fazer justiça à imagem de muitos servidores do ex-prefeito Mello e de tantos outros que sofreram com esse processo, né? É um caso emblemático para São Carlos, é o caso da merenda, né? É um caso muito utilizado em várias campanhas eleitorais ao longo dos anos. Hoje se consagra que foi utilizado para fins partidários, né? Então, chegou-se ao ponto de uma sentença em 2019 se ter a conclusão absurda de que entre 97 e 2000 São Carlos não teve merenda. A verdade, a sentença de 2019 é isso que ela acaba dizendo ao fim e a cabo, né? Que São Carlos entre 97 e 2000 não teve merenda escolar, porque o que ela pretendia era a devolução de todos os recursos aplicados em São Carlos entre 97 a 2000 na merenda escolar, né? E sendo que o que se tentou mascarar, persuadir o judiciário, e quase conseguiram, né? Foi justamente diverso. E agora concluímos aí com êxito no cancelamento dessa sentença e trazer a paz a muitos que estavam sofrendo por essa questão.
Ô Lupe, quando é que iniciou essa...
Olha,
e
isso
a forma,
tudo.
E a forma que iniciou?
Isso tudo começou exatamente em janeiro de 2001, quando da posse do ex-prefeito Newton Lima Neto do PT. À época, me parece, foi uma estratégia, tenho convicção, foi uma estratégia do PT de apontar aquilo que o PT entendia, né? Falhas do adversário, para com isso criar uma cortina de fumaça e realizar os seus próprios atos. A propósito, eu devo lembrar aqui que o Newton Lima ficou inelegível em São Carlos, também num trabalho nosso como advogado, quando ele contratou uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que é um instituto ligado ao PT, para, a pretexto de levantar as potencialidades locais, fazer um trabalho de interesse pessoal e político dele.
Uma enquete política, né, Lupe?
É, não uma pesquisa mesmo, foi enquete, não pesquisa mas mesmo.
As perguntas eram
basicamente para verificar a imagem dele. Isso. E isso não podia ter sido feito. Em razão disso, o Newton ficou inelegível, com reflexo nesta última eleição, que o Neto explorou bastante, isso aí, tudo bem. Mas então, quando eu faço essa abertura dizendo, eles queriam criar uma cortina de fumaça, dar ao público um discurso para que eles pudessem agir, né, naquela cortina, a sorrelfa, foi o que aconteceu. Então, diante disso, o PT começou a levantar questões e questões e questões. Uma delas foi a da merenda escolar. Criou-se ali, à época, uma comissão de sindicância, salvo engano, formada por um advogado de nome Igor Tamazauskas, que está fora de São Carlos, por um tal de Fernando Navarro e também por um tal de Gilberto Perri. Essas pessoas teriam a incumbência de conduzir essa sindicância. Produziram um relatório apontando à época que todas as compras da merenda escolar na gestão da Ione de Mello 97 a 2000 teriam sido realizadas de empresas irregulares, aquelas coloquialmente falando tidas como fantasmas, que, mais que isso, além da compra com empresas fantasmas, os preços seriam superfaturados. Tá? Superfaturados. E outras tantas acusações, mas as básicas e que foram norteadoras são essas duas. É interessante destacar aqui, cronologicamente, que em 2001 para 2002, a Câmara Municipal, em razão de todo aquele material que o PT transmitia à população através da imprensa, a Câmara Municipal se sentiu provocada a fazer uma CPI e fez a CPI. E qual foi o resultado da CPI? Doutor Emerson, se lembra?
Sim, aprovou as contas, aprovou e a CPI foi julgada improcedente para as pessoas.
Não teve o reconhecimento de nenhuma irregularidade.
Exatamente.
Quer algo mais? Um promotor combativo que passou por São Carlos.
Doutor Luiz Carlos.
Luiz Carlos Santos Oliveira.
Isso.
Popularmente conhecido como Mexinha, meu amigo, hoje está em São Paulo e gozando da sua merecida aposentadoria, foi um promotor extremamente aguerrido, combativo, aguerrido, mas que neste caso, o doutor Luiz Carlos, lá no ano de 2002, lança lá um parecer dizendo o seguinte, olha, tendo em vista o apurado pela Câmara Municipal, tendo em vista o que nós apuramos aqui nos autos do processo, não há irregularidade.
Não há superfaturamento, os preços praticados eram legítimos, não é isso, Lu?
Exatamente. E aí, além disso tudo, o que que me faz a gestão municipal em 30 de dezembro de 2005? Porque naquela época, se a ação não fosse posta até o dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro de 2006, ela seria tomada por uma coisa chamada prescrição. A prefeitura não podia mais. E, aliás, a prefeitura não devia, porque não havia irregularidade. Mas, para criar aquele fato, para que o PT pudesse continuar aí se arvorando de partido que combate a corrupção, aí puseram aquela ação de forma assodada, sem base alguma, sem prova, iniciada em 30 de janeiro de 2005. E a partir dali, então, começou o sofrimento dessas pessoas que foram depor na Polícia Federal. Teve um delegado que passou aí, que era um delegado terrível, um delegado que se achava aí o justiceiro, né? Passou por lá e colocava o terror nessas pessoas, servidores públicos, pessoas que trabalharam dignamente, corretamente, que não cometeram nenhuma ilegalidade.
Ou seja, não era só o prefeito Melo. Então tinha muito mais pessoas. Mais.
Sim, vários agentes.
Vários servidores públicos que estavam à frente da secretaria. À frente não, né? Servidores...
De carreira.
Além do secretário municipal, servidores que participavam dos processos legítimos de licitação, de concorrência, e que, de boa fé, estavam lá, foram surpreendidos com o seu nome relacionado e uma demanda. Acho que o Lupe deixa bem claro, é que se buscou por vários caminhos sem sucesso. né? Então se buscou o Ministério Público e falou, não, tá tudo ok. Se buscou a Câmara Municipal, não, mas tá tudo ok. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aprovou as contas com um parecer que não havia irregularidades.
Popularmente falando, procuraram pelo em ovo e não acharam.
Não encontraram. Vejam, se buscou vários caminhos oficiais, que tudo sem sucesso. Uhum. Qual foi a saída, então, que eles encontraram, a administração PT naquele ano encontrou? Eles mesmos distribuírem uma ação. Porque não tinha
mais irresponsável, jeito. Sem
não,
base.
Não tinha mais como. O Ministério Público do Estado de São Paulo falou, não, tá tudo ok aqui. Que é o que seria o legítimo a entrar com uma ação civil pública. Como outras tantas, né? Fiscalizador das contas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deveria ter feito um relatório falando, aqui há superfaturamento, é isso e aquilo.
A própria Câmara,
né? Não aprovando as contas e encaminhando ao Tribunal de Contas e ao próprio Ministério Público, como acontece de fato em processos ilegítimos e irregulares, fraudulentos, nem em processos de licitação. Como não se conseguiu, por 5 anos não se conseguiu nada disso, no 5 anos não, 4 anos e 363 dias.
Isso, exatamente.
Aí o que faz a administração municipal? Então, entramos nós com a ação. Aí não tem como, né? Porque a própria prefeitura municipal acionou o judiciário. Então não tinha como não recepcionar uma ação, certo?
Sim, claro.
O judiciário falou, não pode falar, não vou receber sua ação. Então ele recebeu, logicamente, claro. No frigir dos ovos ali, a ser prescrita a questão, recebeu a ação intitulada com o escândalo da merenda. Uhum. Né? E aí é aquele negócio, né? Vamos condenar quem nem sequer se defendeu. O Melo sequer participou da sindicância, sequer pôde prestar esclarecimentos. Né? Então, assim, uma ação com um cunho extremamente político, e aí vai para a imprensa, vai, né, todo aquele estardalhaço. A ação criminal que o Lupe mencionou aqui, com todo esse rigor da Polícia Federal, toda essa pressão, foi julgada improcedente.
Entendi.
E isso nós levamos ao tribunal ontem, né? Uhum. Essa ação criminal foi julgada improcedente. Ué, se ação criminal, que tem todo um aparato para investigativo, perícias, oitivas, diligências, no final julgou improcedente a mesma questão, não tinha cabimento, depois de 19 anos, digo agora a sentença proclamada em 2019 pelo juízo da Primeira Vara Federal de São Carlos, sem perícia técnica, na própria oitiva de testemunhas arroladas pela prefeitura, não se sabia como eu faço uma planilha apontando irregularidades numa licitação tão vultuosa da merenda escolar, falando que havia preços superfaturados. E depois de 10 anos eu não lembro qual recurso eu usei para fazer aquela planilha.
Mais do que isso, doutor Emerson.
Não é verdade, Lupe?
O que aconteceu à época, nesse ponto aí, que foi bastante explorado, né? Pela defesa, para demonstrar que não houve prejuízo e que tudo não passou de uma falácia, que tudo não passou de uma narrativa política com fins eleitoreiros. O que aconteceu? 3 personagens foram ouvidos em juízo. Os 3 que integraram a comissão e os 3 que fizeram esse relatório.
Correto.
Enquanto todas as demais testemunhas, servidores públicos que atuaram aqui, que foram chamados para testemunhar aquele ato, pessoas que viram e ouviram, testemunhas auriculares, testemunhas visuais, diante do juízo, disseram com muita clareza: olha, foi tudo de forma correta, houve a entrega do material, material de qualidade, nunca faltou merenda. Esses 3 cidadãos que tinham elaborado esse relatório, quando confrontados, me lembro bem da audiência, confrontados, que foi perguntado para o senhor Igor. Senhor Igor, esse relatório aqui, que aponta ter sido comprado material da merenda de empresa fantasma, esse relatório que aponta superfaturamento, quem é que fez esse relatório? Ah, esse relatório foi o Fernando Navarro.
Senhor Fernando.
Então vamos perguntar pro Fernando.
Exato. Foi exatamente o que
Fernando,
aconteceu.
Esse relatório aqui. Esse não foi. O Igor falou: não foi eu, não.
Ninguém sabe.
Foi o Gilberto Perry. Só que o Gilberto Perry não estava sendo localizado. Uhum. Quando se localiza o Gilberto Perry, não fui eu.
Ah, oxe. Eram só os 3?
E esses preços daqui comparativos aqui que o senhor coloca, porque assim, também é essa questão. Não, mas quem que fez essa planilha aqui com os preços comparativos da merenda aqui, que aqui é mais caro, aqui é mais barato? Ah, foi o seu Gilberto. Seu Gilberto, e esses preços aqui que o senhor apurou? Ih, não lembro. Da onde o senhor pegou esses valores? Ah, não lembro, não sei qual a fonte. Ah, eu acho que foi do... Veja, se eu cuido numa situação...
Sem consistência
nenhuma. Exato. Se a gente tá levando em conta um caso corriqueiro, realmente a gente vai acabar esquecendo. Uhum. Mas um caso com tamanho...
Repercussão
como esse,
é,
não tem como a pessoa escolher.
E aí nós tivemos também,
não se lembrar qual a fonte que ela utilizou, uma planilha de milhões.
É verdade.
Não é verdade?
Uma situação muito interessante, porque o Ministério Público, que funcionou na primeira fase, tivemos promotores aqui muito firmes, promotores justos. Uma juíza que também funcionou anteriormente, foi muito clara nas suas decisões.
A Fabiana, exato.
Quando o Ministério Público vem e diz o seguinte: olha, a perícia técnica para demonstrar aqui a regularidade das empresas e também se houve superfaturamento, ela é imprescindível. Ora, a juíza vem na sequência e entende que a perícia técnica era imprescindível e utiliza a palavra imprescindível, fato que nos levou, inclusive, não era necessário, mas parecia, né, a trabalhar o dicionário do Aurélio. Lá, dizer, imprescindível é aquilo que não pode deixar de ser, de acontecer, de ter. Isso não foi dito uma vez só, né?
Não, foram duas ou três decisões e, por fim, a saneadora, né, também. Né?
A decisão saneadora que no final estabeleceu como deveria ser feita a prova, também entendeu que a perícia técnica era imprescindível. Uhum. E nessa decisão saneadora, há de se observar, a juíza, inclusive, ela já aponta como é que teria que se desenvolver a perícia. Dá 9, 10 itens lá.
Sim.
Aí, o município não paga a perícia. Ele que pediu, ele que requereu.
E desiste.
Deveria pagar.
E desiste, né?
E olha que coisa interessante, hein? É. Se o município, em 30 de janeiro de 2005,
sim,
propõe esta ação com aquela convicção, com aquela certeza, esse mesmo município, depois, a hora de quesitar, a hora de falar, seu perito, embora eles não tivessem pago o perito, por isso não foi feito, mas os quesitos foram apresentados antes. Uhum. Ao invés de falar, olha, houve superfaturamento aqui nesse item, nesse item, nesse item. Senhor perito, queira calcular só o quanto do superfaturamento.
Sim.
Não, aí ele vem falar que o perito indique se houve superfaturamento.
O próprio município e o Ministério Público não tinham certeza e não tinham prova do superfaturamento. Eles queriam a perícia, eles precisavam, a verdade é essa, eles precisavam que um perito, que aí sim iria fazer um trabalho técnico sério, viesse um processo, pegasse todos os processos de licitação, pegasse a tabela de preços utilizadas pelo governo, pesquisas de preço da época e fizesse o comparativo.
Mas não era mais fácil, doutor, eles terem feito a perícia, aí apontou superfaturamento, aí entra na justiça.
Qual é a questão?
Não,
a questão
não
é política. Qual é a questão principal?
Não entrar na justiça depois pedir a perícia.
Essa é uma ação civil pública. Na ação civil pública não há condenação em honorários, a não ser
que haja com má fé.
Que haja com má fé. Se vem uma perícia e constata, não, como constatou o Tribunal de Contas do Estado, como constatou o Dr. Luiz Carlos, Ministério Público do Estado, como constatou a Prefeitura Municipal de São Carlos à época, através de uma CPI. A Câmara Municipal de São Carlos à época. Se vem um perito do juízo e faz a prova, não há fraude, não houve aqui nenhum problema com a licitação, não há superfaturamento, a má fé da prefeitura em distribuir uma ação há 2 dias de ser prescrita. A má fé de uma ação, de uma condenação de 37 milhões.
Puxa vida.
Vocês entendem o complexo? Aí a prefeitura é condenada a pagar honorários aos advogados que atuaram no processo.
Agora eu quero perguntar para vocês, né? Sanada essa situação, né? Até parabéns aí pela defesa que vocês fizeram, conseguiram provar a inocência dos clientes de vocês. Qual que é o próximo passo? Vai ficar só na decisão e acabou? Vocês
não
pretendem mover alguma ação contra quem iniciou tudo isso aí? Como é que vocês vão...
agir
agir agora daqui para frente?
Bom, pelo ex-prefeito ainda não conversamos a respeito. O que temos conversado é que é necessário esclarecer a população disso. O Melo foi prefeito por mais de um mandato em São Carlos, perdeu aquela eleição em 2000, foi em 97, né? 99, perdão, por votos mínimos, né?
2.128 votos, a diferença para o PT.
Votos, né? Então, assim, sempre foi uma pessoa aguerrida, sempre viveu por São Carlos, sempre esteve à frente da política em São Carlos. Então, assim, eu acho que o que nós temos conversado agora é de nos tranquilizarmos. Não que não estivéssemos tranquilos, porque sabíamos que a justiça ia ser feita, em algum momento a justiça ia ser feita, e ontem foi o momento, né? Então, não temos nenhuma ainda conversa em qualquer outro sentido, a não ser esclarecer, trazer à tona os fatos e nos tranquilizarmos, né? Eu acho que a família do Melo também sofreu muito, sofria ainda até com toda essa questão, e não podemos dizer nada nesse sentido.
Mas em relação aos servidores, doutor Lupe?
Olha, no que diz respeito aos nossos clientes, eu ainda também não conversei sobre isso, mas admito a possibilidade, até por conta da cronologia fática, da maneira como tudo aconteceu, porque você tem aí, tá? Você tem dois órgãos fiscalizadores externos, Câmara Municipal e Tribunal de Contas, que trazem as suas impressões após análise detida de toda a documentação de que irregularidade não houve. Ponto. Você tem um órgão sério na pessoa do Dr. Luiz Carlos Santos Oliveira, o Ministério Público, dizendo não houve irregularidade. A par disso tudo, bastante suficiente para demonstrar que não poderia e não deveria ter sido intentada essa ação, a administração, à época, de forma irresponsável, movida por interesses meramente políticos, move a ação. No curso da ação, nós temos com muita clareza, mais uma vez, o Ministério Público, agora o Federal, e uma juíza federal dizendo: é imprescindível a realização da perícia. Diante disso, nomeia-se um perito, que era lá de Minas Gerais. Esse profissional estima os honorários dele, e como a prefeitura deu causa à ação, caberia a ela recolher as custas. A prefeitura discute o valor, o juízo pondera com o perito ele reduz esse valor e o juiz diz: deposite o valor. A prefeitura pede prazo, o juiz concede o prazo e depois a prefeitura não deposita o valor. Então a perícia não foi realizada. Então, diante disso tudo, é possível, talvez, até numa abstração maior, se discutir para cada um dos implicados nesta ação uma eventual ação indenizatória. Mas me parece que esse não é o objetivo. O objetivo das pessoas agora implicadas nessa injustiça, que demorou 25 anos, porque nós começamos em 2001 com a sindicância mal e porcamente conduzida nos porões da Prefeitura de São Carlos, sem que tivessem os nossos clientes direito a participar, a discutir, a trazer provas, a argumentar. Então, a decisão de ontem do tribunal, ela põe fim a um drama de 25 anos. E aí, o que aconteceu com algumas pessoas? Nós tivemos clientes que, em razão dessa decisão primeira lá atrás, que bloqueou valores, que bloqueou bens, que bloqueou carros, tivemos clientes que sofreram enormes prejuízos. Temos uma cliente que tinha um dinheiro que ela utilizava para pagar a clínica onde a mãe dela, a senhora mãe dela, estava internada, uma clínica de recuperação. Não puderam usar esse dinheiro. Então vejam vocês o prejuízo que se trouxe a essa família. Eu estou dando um exemplo pequeno aqui.
Prejuízo enorme.
Tá certo? Então o sentimental dessas pessoas está muito abalado.
Claro.
Ontem, quando eu falo com essa cliente, ela ficou sem palavras, ela chorou, tá certo? Então, para ela ficou certo que a justiça tarda, mas não falha, e que depois de 25 anos isso foi corrigido. Só que ao longo desse período nós tivemos uma imprensa canalha que, acreditando na versão e motivada a versão com dinheiro, porque os gestores pagam, mandam recurso para a imprensa,
execraram a vida de inocentes. Querem um exemplo? Revista Veja, que à época fez uma matéria intitulada São Carlos em Ritmo de Quadrilha, com base nessas questões. Então, isso tudo nos leva agora a trazer essa informação, e nós, como advogados, eticamente, nós não podemos comentar os nossos casos. Mas em razão da injustiça que aconteceu, do tamanho...
Da repercussão, né?
Da repercussão, exato, nos sentimos no dever de vir aqui e falar, olha, nossos clientes são inocentes. Nossos clientes foram injustiçados. Nossos clientes não poderiam ser tratados dessa maneira. E eu tenho essa tranquilidade porque, ao mesmo tempo em que eu posso falar duramente de um órgão de comunicação, eu tenho a convicção comigo de que a imprensa é o cão de guarda da sociedade. A imprensa é o arauto do povo. A imprensa é aquela que leva a voz do povo, faz ecoar, faz com que a classe política sinta-se ali, olha, cuidado, porque a massa está falando isso e a imprensa está repercutindo, a imprensa séria, né? Então, outra coisa que eu observo também, os senhores estão aí, eu observo os grupos, as redes sociais, os grupos de WhatsApp. O que essa sentença lá atrás foi publicizada, foi divulgada, foi panfletada por pessoas, inclusive, que depois se arvoravam entendedoras da lei, falando, fulano roubou, tá aí a resposta. E, vez ou outra, acontece de um cliente nos procurar, olha, fui ofendido nas redes sociais, tenho questões aqui na região toda. E quando a gente entra com ação, o cidadão vem falar, eu menti. Eu contei uma mentira. O cidadão às vezes vem no escritório e diz, olha, pelo amor de Deus, tira essa ação. Ou vai no meu cliente. E eu com os meus clientes, quando alguém me procura e fala, olha, fui ofendido. Tá bom, vamos entrar com a ação. Se eu entrar com a ação, o cliente depois fala, escuta, eu queria...
parar, né, com isso.
Então você faz o seguinte, tá aqui o subestabelecimento, procure outro advogado, vá, se você não tem... Então, veja bem, gente, eu tô falando isso porque as pessoas, eu entendo, hoje as redes sociais deram voz a todo mundo. E é importante que todos tenham voz, que todos possam falar. Não pode haver uma censura. O Brasil não tem censura prévia. Deixa falar. As pessoas respondem pelos excessos. Vocês querem ver uma coisa? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que uma vez até falou, algum tempo atrás, que o STF tem o privilégio de errar por último, até reproduzindo uma fala do grande jurista Nelson Hungria, tá? Eu entendo que não. Se erra por último, o STF é a última corte, então a justiça vai... A injustiça vai estar ali. O STF tem o dever de corrigir as injustiças. E graças a Deus, ontem nós paramos no TRF e não haverá recurso, eu sinto que não. Agora, e o ministro Alexandre Moraes falava dele, ele tomou uma medida aí proibindo o Jair Bolsonaro de dar entrevistas. Eu quero deixar claro uma coisa, não sou Bolsonaro, não sou Lula, tá certo? Eu tenho as minhas críticas a esses dois, tá? Mas, de qualquer maneira, eu entendo que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é absurda. Ele não pode fazer isso. Não existe censura prévia. Deixe o Bolsonaro falar o que ele quiser. Se a Rádio São Carlos quiser ligar para o Bolsonaro, liga para ele. Bolsonaro fala o que quiser, qualquer órgão. Ele só vai responder pelo excesso.
É o que fala, né?
Então tem que ter essa liberdade. Então, as pessoas dos grupos de WhatsApp, eu respeito todos, mas eu percebo que algumas excedem. E depois, quando são processadas, aqueles leões viram gatinhos.
É verdade.
Os leões que ficam gritando nas redes sociais,
é verdade,
viram gatinhos e, coloquialmente falando, com devido respeito, vão pedir pinico. A ponto de chegar na frente de um juiz e falar, não tem coisa pior para um homem. Eu menti.
Não era bem assim.
Sabe? Então...
Não era o que eu queria falar.
Exato.
Isso nós viemos aqui hoje para mostrar...
Tem que esclarecer a população também, né?
E eu acho que vocês precisam até, vocês podem, vocês estão tranquilos, chamar esses agentes aqui, ver quem quer falar, contar o drama tido. O Emerson se lembra, ao longo daquele período, tinha gente que
deixava a própria casa, ia para casa de um parente, se mudava, porque vinha informação: olha, a Polícia Federal vai prender hoje.
Gente, isso é terrível. Jesus. Eu acho que não só o temor psíquico que causa a pessoa, né? Psicológico que causa, como patrimonial. Acho que as pessoas têm que ter ciência. O judiciário é muito sério. É muito sério. As decisões judiciais são muito graves. Desde 2019 que as pessoas estão tendo que se virar como podem, porque elas tinham contra elas uma decisão de bloqueio total de seus bens e suas contas. Como que você sobrevive?
Não tem jeito.
Como que você paga suas contas no dia a dia? Né? Isso é muito grave. Como que você deixa de pagar uma clínica de cuidados para idoso, para um doente, um veículo que não pode ser usado para locomoção? Isso é muito sério.
E manchou a imagem da cidade, como o senhor disse, a revista Veja, nacionalmente.
Isso, eu estou falando aqui de uma questão particular.
Sim.
Agora, isso imagina a repercussão a nível nacional, da própria cidade, né? Sim. Porque assim, essas pessoas foram apontadas, mas a cidade de São Carlos foi pra manchete, né?
E agora, olha, será que essa mesma revista vai publicar que teve isso?
Não, mas tem uma coisa, o fato de ter trabalhado em rádio também me traz à memória aí grandes... Tem uma obra do Zé Geraldo que ele fala o seguinte: não se deixe levar por falsos líderes, pois todos eles se intitulam, né, porta-vozes da razão. Né? Uhum. Zé Geraldo é um grande letrista, grande músico aí, grande cantor. E é isso. O que que acontece? A cada momento da vida política surge um líder. Uma pessoa que até pode ser tida e havida como líder, na verdadeira expressão da palavra, mas que deveria usar essa liderança para o bem social, para buscar o melhor para todos. Mas não, o que que ele faz? Ele pega isso aqui e fala: deixa eu mostrar esse lado de fulano de tal, porque enquanto eu mostro isso aqui, eu alimento a imprensa, alimento o povo, dou essa narrativa, eu apronto as minhas falcatruas aqui, eu crio uma cortina de fumaça. Então, nesse ponto, o Ministério Público também deveria, ao meu ver, ter uma postura em relação a essas pessoas mais firme.
Sim.
Eu estou aqui em São Carlos há muitos anos, vim para cá, estudei aqui, me fiz aqui e tal. Eu me lembro de promotores que passaram por aqui. Tem um que eu encontro até hoje, o Oswaldo Bianchini, doutor Oswaldo Bianchini. Falou: doutor Oswaldo, o que está acontecendo? O Ministério Público parece que está quietinho nos últimos tempos aí. Não vai aí. É uma observação minha e é um direito meu também falar, porque eu já tive situações aqui em São Carlos onde eu coloquei representações apontando tudo, dando documentos, dando o caminho. E o cidadão está livre, leve e solto aí, mas é o mesmo cidadão que, para evitar um processo crime, sentou-se diante de um outro promotor: ah, eu pratiquei o ato, sim senhor. Ah, eu aceito pagar essa multa, sim senhor. É o mesmo. Então, o Ministério Público é uma instituição que eu respeito muito, combativa, tem que continuar sendo combativa, mas tem que abrir os olhos também em alguns setores, setor de patrimônio, por exemplo, para o que está acontecendo na cidade. Sim. Isso é imprescindível.
Verdade. Bom, doutores, quero agradecer, passou já o nosso tempo, e dizer que as portas da São Carlos FM estarão sempre abertas a vocês, para que possam vir aqui, caso queiram vir aí com seus clientes também, estão à disposição. Em nome do Grupo Primeira Página, o Jornal Primeira Página, nós agradecemos a presença dos senhores e deixamos os microfones abertos a alguma coisa que talvez a gente não abordou, que os senhores acham de extrema importância falar nos microfones da São Carlos FM.
Eu que agradeço em nome do Melo também, agradeço a oportunidade. Eu acho que como o Lupe falou, a imprensa é a defensora da democracia. Eu acho que é o principal canal de dar voz ao cidadão. Então é extremamente importante esse momento, é extremamente importante um momento para se esclarecer a fim e a cabo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos e estarei sempre à disposição de todos.
Doutor Lupe.
Olha, eu até observando que eu vinha falando com o Emerson enquanto nós olhávamos vocês trabalharem aqui, Falei, Emerson, conheço esses meninos todos aí. Me permita chamá-los assim, menino. O Ivan, eu me lembro do início dele, a luta que foi para chegar a esse jornalista brilhante e combativo. Obrigado. Que é hoje. O Paulinho. Conhecemos-nos num embate.
Essas são as melhores amizades.
É verdade. E nos tornamos amigos, amigos pra vida.
É verdade.
O piloto, eu conheço aqui também, o piloto trabalhou em rádio, trabalha, ele veio e falou, ô, Lupe, eu trabalho, eu gosto. Isso tudo é maravilhoso. É então, eu só quero agradecer a vocês por terem aberto esse espaço para nós, mas também falar para vocês o seguinte. Procurem explorar esse fato para que a população de São Carlos saiba, né, quem foram os injustiçados, tá certo? E que, mesmo que tardiamente, se reconheça, se verifique que essas pessoas foram vítimas de uma, coloquialmente falando, tremenda sacanagem. É, eu não vejo aqui, assim, um momento de criticar o ex-prefeito como... Teve um áudio que vocês...
De um ouvinte, né?
De um ouvinte. Não,
me surpreendeu ali.
Me surpreendeu também, mas não é o caso disso, de fazer uma crítica dura. Ninguém merece uma crítica dura. Nós merecemos a verdade. Se o cidadão praticou um ato irregular, lei nele. Se o cidadão foi vítima disso, lei em cima daquele que provocou essa situação. Sim. Principalmente se sabia que não era nada disso. Que me parece a situação aqui, conforme a cronologia fática que nós apontamos. Mas, meu muito obrigado, um abraço a vocês.
Sedilex.
E pra você, Paulinho, pra você, porque o Ivan sempre que encontra comigo paga o meu café.
Lá! Você não paga nem pra ele, Paulo.
Lá no Pegorim.
Tem uma conta grande lá no Pegorim que ele vai deixando.
Você paga aquela conta?
Tá fechado.
Ótimo.
Tá gravado também.
Muito bom dia, muito obrigado, Ivan.